Está começando o Pod Econoic, o podcast de investimentos do Econoic. Eu sou o Sazito Esperandio, estou aqui com a Ioiô do meu lado. E aí, Ioiô, tudo bom?
Tudo ótimo, tudo no calor aqui, derretendo desse lado da tela, mas está tudo certo.
Então, eu estava até falando aqui antes de entrar ao vivo que eu estou aqui na Bahia, a galera que está acompanhando a gente no Insta já está ligado, né? Cheguei aqui de mudança faz pouco tempo e aqui está mais fresco que em São Paulo, por incrível que pareça, mas é por pouco tempo, né? Até chegar o verão, aí o verão baiano não é brinquedo, como diz o baiano.
Você está dizendo que você é o pé frio? Está levando frio para a Bahia?
Pô, a galera vai me agradecer. Está fresquinho aqui, 28 graus. É isso, galera. Ó, a gente está ao vivo agora, óbvio, né? No nosso canal da Econoic no YouTube. Mas você também vai poder acompanhar esse bate-papo em todas as plataformas de podcast, que é o Pod Econoic. E hoje a gente está para falar de um tema super importante que está cada vez mais em alta. Está todo mundo vendo que a Selic está em trajetória de queda, vai continuar caindo esse ano e no próximo, é essa a expectativa. E a galera volta a falar mais de ações. Será que chegou o momento de investir em ações? Será que a lógica é tão simples assim? E para falar disso, ninguém melhor do que o nosso convidado de honra, professor Mira. Cara, brigadão por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no Econoic pela primeira vez. Como é que você tá, meu brother?
Ah, obrigado pelo carinho, pelo convite. Obrigado, Ioiô. Obrigado, Cezita. É um prazer poder falar. É o que eu sempre digo. Tudo que a gente falar sobre educação financeira sempre vai ser muito pouco. Então, que a gente fale mais e fale sempre. E eu estou aqui sempre à disposição, podem sempre contar comigo nessa nobre missão de levar conhecimento, principalmente vocês, né, que, como a gente estava falando em off, são economistas, né? Então é legal para elevar o nível de conhecimento ofertado gratuitamente à população, porque tem muita gente por aí que fala, mas não sabe o que está falando, né? Não são economistas ou não são de mercado, porque eu também não sou economista, embora tenha diversas certificações. Então eu acho muito, muito relevante o trabalho de vocês, muito importante, parabéns, e contem sempre comigo.
Seja bem-vindo aqui ao bate-papo, sempre é legal trocar figurinha, você é uma carinha que não tinha aparecido ainda aqui nas lives, então acho que vai ser uma troca massa.
Ah, obrigado.
E aproveitando, porque apesar da gente ser economista, isso não é tudo, né? Tem muito certificado, que inclusive você, eu tô vendo aí no rodapé aí do seu nome, que você tem vários, né, cara? E vários desses certificados te dão uma chancela muito legal para falar de investimentos, e o que você mais fala é do mundo de renda variável. Conta um pouquinho mais pra gente, cara, da sua história, como é que você chegou e virou o professor Mira que você é hoje, tão, tão conhecido, brother.
Eu até contei a minha história no meu livro, que eu lancei mês passado.
E aí, tem a capa dele aí para jogar na tela?
Tem aqui, ó.
Olha aí. Ó. Porra, que massa. Ficou bonito, hein, bicho?
É a minha. Eles conseguiram melhorar a minha cara. Olha que desafio, né? Eles conseguiram. Fiquei menos feio, mas ficou bem legal. Conta a minha história. Narra a minha história com dicas de investimento de finanças pessoais. Dicas de coisas que eu usei. Ah, é importante ter reserva de emergência. Tá bom. Quando eu fiquei desempregado e precisei usar a reserva de emergência, quando isso aconteceu, e aí eu explico o que é, como é importante e um monte de coisa. Ah, quando eu fiz um consórcio para adquirir um imóvel e depois eu cancelei, que eu vi que era uma furada, e aí fiz um financiamento, me aproveitei do ciclo imobiliário, quando eu vendi o imóvel para morar de aluguel, uma série de coisas que eu ensino, que eu explico, eu vivi, não é que assim, é legal o conceito, não, eu falo o que eu faço, como eu falei ano passado. Eu boto em prática, se é para perder dinheiro, eu perco, e depois eu explico para as pessoas. E se é para ganhar dinheiro, eu ganho e também explico para as pessoas. Nessa ideia que você falou de trajetória de Selic, eu falei ano passado, a Selic vai subir, depois ela vai cair, abre uma oportunidade do mercado num ciclo imobiliário dos imóveis. No final do ano, eu vou comprar um apartamento, que por acaso é esse que eu estou morando hoje, e ele vai se valorizar nos próximos 2 anos, 3 anos, e depois eu vou vender, vou fazer mais um trade com um imóvel, só que eu vou ficar morando nele, e aí eu ganho. Ele já valorizou mais ou menos uns 20% do final do ano passado para cá, mas eu acho que ainda tem espaço de valorização. Então, eu faço, era assim, eu acho legal. Não, galera, eu tô lá botando grana naquilo que eu acredito que vai me dar dinheiro. Então, respondendo a sua pergunta de como eu cheguei aqui, eu nasci lá no Rio de Janeiro, numa região extremamente carente, que é o bairro do Rio Comprido, na região do Turano, que é uma comunidade. E meu primeiro investimento foi com 17 anos na poupança, com os trocados que eu ganhei lavando os carros. E eu sabia que eu tinha que botar o dinheiro para trabalhar, porque era isso que eu via na televisão. Era tipo, eu falei, ah, isso aí tem que, de alguma maneira, me ajudar. Com 18 anos, eu já estava trabalhando de office boy, e a empresinha que eu trabalhava tinha conta na mesma agência do Bradesco que eu tinha aberto. Eu, inclusive, eu guardo um ratinho aqui atrás daquela época, tem mais de 20 anos, do Bradesco que eu ganhei por ter poupança lá. E aí eu cheguei para o gerente, eu era o office boy, falei para o gerente, falei, ó, esse negócio de poupança não tá dando dinheiro, eu preciso de um negócio melhor. Ele falou, cara, tem um negócio bom. Eu falei, esse negócio vai me deixar rico, vou sair da favela com isso. Era o fundo DI. Eu falei, cara, agora eu vou arrebentar nesse fundo DI. E aí eu descobri que não era assim que funcionava. Embora a taxa de juros da época fosse muito alta, o fundo DI não era para isso, né? E com o tempo eu fui descobrindo o mercado de ações, por influência de um tio meu que operava e muito por conta de um amigo da época da faculdade, que a mãe dele era de uma corretora. E aí, dali, a gente ficou nos simuladores, um monte de coisa. Eu tinha 20 anos, tem uns 25 anos atrás, mais ou menos. E eu fui, aos poucos, empreendendo, investindo, criando patrimônio, um monte de coisa. E mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui trabalhar no mercado financeiro, passei na prova do Banco do Brasil. Eu guardo o crachá até hoje.
Que legal, hein?
Motivo de orgulho, né?
Assim, foi muito legal, mas foi legal também para ver que não era para mim. Eu tentei ser educador, naquela época eu já era educador, já tinha MBA em gestão de investimentos. E aí eu vi que ali não era o meu lugar, que eu não ia crescer na velocidade que eu queria. E aí eu peguei e falei, putz, eu vou trabalhar no mercado financeiro, que era o meu grande sonho. Eu já tinha MBA, eu tinha feito pós-graduação em pedagogia lá atrás, depois da faculdade, com 20 e poucos anos. Aí, na época do Banco do Brasil, eu fiz um MBA em gestão de investimentos, tirei a certificação CNPI, eu já tinha o CPA 10 e o CPA 20, por conta do próprio banco, né? Para ser gerente, eu precisava ter o CPA 10, e aí eu fiz o 10 e o 20, e aí fiz o CNPI. Esse ano eu fiz o de assessor de investimentos também, não trabalho como assessor, eu fiz só para poder ajudar os meus alunos, ver nível de dificuldade, como é que era a prova. Eu só peguei e fiz, né? Igual do CNPI, eu só peguei e fiz, nem o do CNPI eu acho que até estudei um pouquinho, agora de assessor de investimento eu só marquei a prova, quase que eu perdi, porque eu tinha esquecido, eu fui lá, sentei, fiz a prova, passei, mas é um conhecimento mais fácil mesmo. E aí eu vim para São Paulo para trabalhar numa corretora, pedi demissão do Banco do Brasil, vim para São Paulo, aí não cumpriram bem o que tinham acordado comigo, eu pedi demissão para me dedicar exclusivamente à educação financeira e operar o mercado, que são coisas que eu sempre fui apaixonado. Com educação, eu dou aula desde quando eu estava na faculdade ainda, tem mais de 20 anos, e por isso professor Mira, porque minha amiga Natália Arcuri sempre me chamou de professor, de prof, eu falei, Prof. Mira, eu falei, cara, eu vou assumir. Vou assumir esse apelido que ela me deu, que é mais fácil, né? E é justo, porque eu dou aula há mais de 20 anos. E aí passei a fazer apenas o que eu amo, mas isso só foi possível porque quando eu estava ainda no Banco do Brasil, eu consegui atingir a independência financeira. Que foi, eu falo para todo mundo, foi rápido, né? Comecei com 17. Com 35 eu consegui atingir a independência financeira com gastos extremamente controlados. Então com 35 anos, nossa, foi super rápido. Mas eu comecei com 17, né? Então, foram 18 anos aí para atingir a independência financeira do dia para a noite. E não, eu tô com 44, né? Então, 9 anos atrás, não tinha esse negócio de YouTube para ensinar como é que faz, onde vai. Tudo que eu construí foi fazendo, aprendendo, batendo cabeça, descobrindo os caminhos, estudando, me dedicando para atingir a independência financeira. E aí depois tudo fica muito mais fácil, né? Você não trabalha mais por necessidade, porque você tem conta para pagar, suas contas estão garantidas com a renda passiva dos investimentos, aí você consegue fazer as coisas com mais gosto. Foi o que me permitiu me dedicar à educação e aos investimentos. E aí uma coisa vai puxando a outra, você vai crescendo, fazendo. Graças a Deus as coisas têm... Eu não digo nem assim, ah, tem dado certo, nem dado sorte. Quando você trabalha direitinho, um dia a coisa vai dando certo, né?
Pode ser. É a sorte com o empenho, né? Mas você falou uma coisa legal, né? Que, assim, com certeza, né? Era uma época mais difícil, assim, em termos de informação. Hoje em dia a informação está mais acessível. Putz, você mesmo, né? É um baita distribuidor aí de várias informações preciosas em várias plataformas. A Natália Arcuri, que você citou aqui também. Mas o tempo conta muito, né? Porque hoje em dia a pessoa consegue entender o que é uma ação, consegue ter uma análise básica ali para fazer, para gerir a carteira de investimento. Tem muita informação de produto, mas o mais difícil é ela ter essa persistência, né? Dos 17 aos 25, querendo ou não, 35. Né? Aos 35, desculpa, querendo ou não, são quase 20 anos, né? De você ali acertando, errando, pesquisando, investindo todo mês. É algo que muitas vezes o difícil não é tanto entender o produto, mas manter essa persistência por tantos anos, né?
Isso é verdade. Muita gente me pergunta isso. Fala, ah, não, como é que você tinha esse foco, essa meta? É porque, assim, eu sempre fui muito pobre. Até os 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu usava roupa dada pelos outros, de doação. E aí, como eu não tinha nada, quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, comecei a trabalhar e comecei a ganhar algum dinheiro, eu falei, beleza, vou continuar vivendo como se eu não tivesse nada. E aí eu passei a juntar. Essa é a grande diferença. Por quê? Porque eu não mudei a mentalidade de que a mentalidade, a realidade que eu vivi até 18 anos, onde não tinha nenhuma grana, quando eu passei a ganhar um pouquinho, que não era nada, tipo, salário mínimo na época.
Sabe,
né? Eu falei, vou continuar vivendo como se eu não tivesse nada, porque o grande foco era sair da favela. Sempre foi. E eu sabia que eu precisava juntar dinheiro para isso. E não era pouco dinheiro, né? Você não vai morar no asfalto assim do nada. Ah, pegou o salário de um mês, é o suficiente para eu ir mobiliar, alugar ou comprar. Não dá, né? Então, eu sabia que...
Ainda mais
que
uma cidade caríssima como o Rio, né, bicho?
Ainda tem isso, né? Eu não morava no interior, eu morava na capital, que é muito mais caro, né? Sempre é. É mais caro que São Paulo, inclusive, né? É impressionante. E aí, eu continuei com... Eu não mudei, não criei o mindset. Eu continuei com aquele meu pensamento de que não vou gastar dinheiro, porque... Depois eu não sei quando eu vou conseguir dinheiro de novo. Ah, mas eu trabalhava. Tá bom, mas eu podia perder o emprego a qualquer momento. Não era um emprego público. Só passei a trabalhar num lugar público, concurso, no Banco do Brasil. Muito tempo depois, tinha mais de 30 anos quando eu passei no concurso do banco. Então, os recursos eram muito limitados e muito escassos. Por isso que eu guardava para não perder. Daí é que vem esse mindset de disciplina, de juntar. Na verdade, era disciplina de não gastar. Pô, eu usava calça jeans e rasgava, falei, mano, mãe, remenda aí que, pô, eu vou continuar usando e não sei o quê. Tem uma frase que sempre me marcou muito. Eu ia no shopping final de semana, voltava, falava pra ela, não, eu vi uma calça, eu quase comprei. Ela falou, nossa, mas... Ela falava isso, você sempre fica... Você com essa de quase comprei. Eu falei, não, mas dá pra esticar um pouco mais, dá pra usar um pouco mais, dá pra remendar um pouco mais a calça e vamos que vamos, é mais um mês que eu consigo juntar dinheiro. E foi esse pensamento, esse mindset que me fez chegar onde eu cheguei. Gastos sempre controlados. Hoje, eu tenho um padrão de vida muito normal, como muitas pessoas têm. Eu poderia esbanjar pelo tamanho do patrimônio que eu construí? Poderia andar de Ferrari, poderia. Mas, primeiro, não sou eu. E segundo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então... viver 10 degraus abaixo do que você poderia. O normal é vender, viver um ou dois. Eu procuro viver uns 10 degraus abaixo do que eu poderia para ter a tranquilidade.
Legal. Tem uma frase legal nesse sentido, que é invista como um otimista, né? Sempre pensando no melhor para a economia, mas poupe como um pessimista, que você nunca sabe o dia de amanhã.
Exatamente, eu sempre fiz isso. E a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Eu, por exemplo, meus pais moram numa casa aqui em São Paulo que eu dei para eles, sou eu que pago todos os gastos, e o que eles podem precisar daqui para frente? Cara, não sei, mas se precisar eu vou estar lá para ajudar. Então, são muito, múltiplas variáveis que a gente tem que se preocupar, e eu me preocupo. Então, viver degraus abaixo do que você poderia é sempre muito importante.
Pode crer. Cara, eu tenho 1 milhão de perguntas aqui, inclusive uma que eu já vou segurar para daqui a pouco, que é seu estilo de investimentos. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui na galera que está chegando, porque ó, eu estou olhando aqui para o lado, galera, porque eu estou com duas telas. Isso para quem está na live, né? Porque no podcast a galera pode assistir ou só ouvir. O Elvis está chegando aqui, dando uma boa tarde. A Leila também está aqui, dando uma boa tarde. Plínio. O Plínio falou que a live tá show de bola. Então, ó, quem for chegando, vai dando um alô aí de onde tá falando. Rio de Janeiro, já me parece que tá no Rio de Janeiro, mas vai me avisando aí que a gente vai bolando uma ideia. E o André Luiz também tá chegando aqui, dando um boa tarde. Tamo juntão, galera, vai dando um alô. Porque o chat tá aqui ao vivo, para quem tá ao vivo no YouTube, justamente pra gente trocar uma ideia. E aproveita para mandar sua pergunta de investimentos, finanças, tirar o máximo de conhecimento do professor Miri e de nós aqui, porque o momento é esse, então aproveitem que essas lives estão acontecendo uma vez por mês. Outra coisa que eu queria jogar aqui, eu não abri uma enquete aqui no YouTube, mas eu queria ouvir a opinião de vocês que estão chegando na live. O assunto da live é, pô, a Selic está caindo, chegou o momento de investir em ações, o que tem que ter em mente na hora de fazer essa análise e decidir qual que é o melhor investimento? Então, eu queria ouvir a opinião da galera para ver o que vocês acham que vai acontecer com a Selic em queda. Vocês diriam que a Bolsa sobe, fica como está o Ibovespa, o índice do principal índice da nossa Bolsa aqui do Brasil, ou ela cai? Só um palpite, não quer dizer que as coisas são automáticas desse jeito que eu estou propondo tão simplesmente, que Selic cai, Bolsa sobe, anda de lado ou também cai, mas eu queria ouvir a opinião de vocês para ver o que vocês estão esperando. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui para eu dar um alô. Ó, se liga só, o André Luiz falando de João Pessoa, Paraíba, tenho parente aí, meu parceiro, nunca conheci, mas falam que é uma cidade muito legal. O Luiz falando de Barueri, aqui, Grande São Paulo. Caio falando lá de Niterói, quase vizinho, quase foi vizinho lá do professor Mira, talvez eles viveram lá mais ou menos na mesma época. Espírito Santo, chegou o Marcelo por aqui. Passei no Espírito Santo na minha vinda para Bahia, mas não passei em Vitória, passei em Guarapari e Itaúnas. Baita lugar legal. Outro, o Leituristango falando de Caxias, no Rio de Janeiro. Luiz falando de Sinimbu, no Rio Grande do Sul, aliás. Rio Grande do Sul está sofrendo muito com as chuvas, hein, galera? Força aí para vocês, tomara que todo mundo esteja bem e estamos de olho nisso aí. A Márcia falando de Belém do Pará. Plínio, sempre admirei esse trio, pô, que legal. A gente que está feliz de estar com o professor Miri e com vocês aqui ao vivão. E é isso, deixa eu seguir aqui, daqui a pouco eu leio as perguntas que vocês vão mandando. Inclusive o Luiz mandou uma muito boa aqui, ó. Como identificar uma boa ação na B3 sabendo que vai subir? É uma pergunta e tanto, até porque eu não sei se vai subir, né? Tomara que sim.
Pergunta de milhões.
Ah, não, eu sei, as ações vão subir. O problema é quando, né?
Ninguém fala subir. Quando.
No longo prazo, o mercado de ações sempre sobe, né? O índice sempre sobe. Nem que seja para simplesmente corrigir a inflação, mas sempre sobe. Como efeito inflacionário, sempre sobe. Agora, em quanto tempo? Assim, tem umas técnicas, mas dá um pouquinho mais de trabalho.
Sim. Eu já queria deixar um desafio para a galera, porque é o seguinte, ó, você está entrando aqui, não é só entrar, você tem que dar um alô, a live é para isso, para a gente trocar uma ideia. E, tipicamente, tem alguns setores que, comumente, a gente ouve falar que se beneficiam da queda da Selic. Então, a hora que bater 100 comentários, eu vou puxar essa pergunta aqui do professor Mira, que é um especialista em renda variável nessa nossa conversa, para ele dar o pitaco dele de setores que eventualmente podem se beneficiar, mas não é recomendação de investimento, tá, galera? É uma troca de ideias para você, embasando o seu raciocínio, captando elementos e fazendo suas perguntas para ir construindo a sua carteira de maneira bem estruturada, bem pensada, nada de ouvir de orelhado o que a galera está falando e depreender que, ah, então eu vou investir nisso, naquilo, não é por aí. Então aproveita, já se inscreve aqui embaixo, pega o link aqui em cima, manda no WhatsApp, manda para a galera, porque essa conversa tá muito massa. E a primeira pergunta, aliás, Iô, você quer fazer uma pergunta ou eu já posso engatar a minha aqui para o professor?
Pode engatar. Quando você falou de falar de setores, eu estou até já olhando minha carteira para ver o que eu tenho aqui.
Pode crer. Professor, você começou a falar e uma palavra me chamou a atenção, que é trade. A gente conversa com todo mundo que investe em tudo quanto é estilo. Inclusive, eu conversei hoje com a Paula, mulher trader. É uma colega nossa aqui do Econoic. Mas trade não é um negócio que eu tenho afinidade. Não é um negócio que, aliás, eu costumo indicar por uma série de motivos. Mas eu acho que tem gente que está interessada nisso, muita gente, inclusive. E eu queria saber qual que é o seu estilo de investimento. Você é mais desse cara de olhar resultados de curto, médio prazo? Tem mais uma cara de investir e casar com ação? Como é que você enxerga? Um misto disso tudo?
Eu faço de tudo um pouco. Tudo que você pensar aí, eu faço. Day trade, só quando eu tenho tempo. Swing trade, buy and hold, investir para dividendos, criptomoedas. Eu opero Bitcoin há 7, 8 anos, mais ou menos. Tem capa do Valor Econômico de 2018 comigo lá, defendendo Bitcoin.
Que legal. Praticamente você acompanhou a criação, então, do negócio.
Não, ele começou uns 10 anos antes de mim. E eu passei anos criticando o Bitcoin com amigos, o pessoal falava, eu falei, pô, isso aí é para lavagem de dinheiro, cara. Porque eu, na época do Banco do Brasil, eu tinha certificação em combate à lavagem de dinheiro. E eu falei, isso é um instrumento perfeito que quem faz lavagem de dinheiro quer. Cara, isso aí é feito para lavar dinheiro. Eu levei anos para aceitar que a lavagem de dinheiro é uma coisa e a moeda é outra. Ela não tem culpa se as pessoas vão usar de forma errada e para cometer crimes, assim como o real, como o dólar. Então, eu levei muito tempo para investir. Eu poderia ter começado a investir no Bitcoin na época que custava 1.000, 2.000 ou 3.000 reais. E eu deixei para investir quando estava 12, 15, 18. Acho que eu parei de comprar. Tudo bem que eu comprei mais esse ano, o ETF, mas naquela época eu parei de comprar na casa dos 30 e poucos mil reais, por conta de um preconceito baseado na certificação, no conhecimento que eu tinha, que eu tenho, inclusive, mas eu acabei superando esse preconceito com Bitcoin na época. Mas eu opero um pouco de tudo, eu faço um pouco de tudo, o conhecimento ele acaba me permitindo. O que eu acho que as pessoas têm que fazer? Ela tem que fazer a primeira coisa, definir suas metas, o que você quer da vida e fazer aquilo que lhe é mais confortável. Eu tenho uma opinião de que tudo é trade, só não é trade, se você só não está fazendo trade, quando você compra exclusivamente para dividendos, que aí você não olha preço e sobe, se cai. Tirando isso, todo o restante é trade. Ah, você investe num fundo de investimento, fundos abertos, não fundos imobiliários. É trade. O gestor ele é um trader. Por quê? Porque a única métrica é a evolução do patrimônio. Se a sua única métrica é a evolução do patrimônio, você está fazendo trade. Porque não importa se você comprou, vendeu Bitcoin, se você comprou uma casa, se você vendeu. Você comprou alguma coisa, valorizou e você pensou em vender, patrimônio cresceu. Se a métrica é crescimento de patrimônio, é trade. E aí o segundo momento é discutir como é que esse trade foi feito e gerou retorno, e gerou valor. Mas que é um trade. Ah, não, porque eu compro imóvel em leilão e vendo. Tá bom, você faz trade. Se eu compro uma ação e vendo, a gente também faz trade. Aí vai a discussão é de quem é mais efetivo, para ver quem ganhou mais dinheiro. Mas é a mesma coisa.
Ah, não, e a discussão é temporal, né? Que quando você fala trade, muitas vezes a gente associa day trade, a operação aliás. O cara já imagina uma pessoa assim, que está com a tela da Bloomberg ligada, com 10 telas acompanhando, e não necessariamente o trade precisa ser day trade, né? Eu concordo com você, pode ser um trade de meses, mas é um trade.
De vez em quando eu estou operando lá, faço day trade no índice, no dólar, que eu acho legal, que eu gosto, que são as mesmas técnicas que eu uso para fazer swing trade numa ação, que são as mesmas técnicas que eu uso para fazer swing trade em opções. Por exemplo, eu fiz um trade... Terminei no último vencimento de opções que eu ganhei 1.700% em opções de Vale. Eu fiz lá e quando eu fiz, expliquei o racional da montagem da Seagull no fechamento de mercado que eu faço no meu canal, mostrei lá. Quando encerrei também, um monte de gente entendeu o racional, fez também. Isso é um trade. A diferença é se eu faço swing trade ou eu faço day trade, ou o ativo que eu usei, é uma diferença mais técnica, mas é tudo trade. Se eu comprei uma ação que, por exemplo, a Bolsa tá caindo recentemente por conta de juros americanos, já tinha muito tempo que eu não via a Bolsa cair mais por questões externas do que internas, né? Normalmente é o Brasil que faz o negócio desandar e a gente acabou abrindo aí uma assimetria de oportunidade muito grande, porque até que aqui dentro a coisa não está tão ruim, mas o corte da Selic ajuda a renda variável, mas a gente não tem a Bolsa refletindo isso ainda por conta de questões externas. E aí abriu uma simetria, né? Era para a Bolsa subir, está caindo, falou, opa, aquilo que já estava barato está ficando mais barato. E aí você tem oportunidade de uma série de ações, o que me permite fazer trade, comprar uma ação porque eu acho que vai valorizar e depois vende. Isso aí é trade. O que é diferente disso? Ah, eu comprei uma ação, boa pagadora de dividendos, uma Taesa da vida, transmissora, setor resiliente, uma Itaúsa, que eu gosto bastante, é a ação que eu mais gosto lá, e que eu vou deixar lá enquanto eu puder. Claro que se o negócio mudar, ficar ruim, mudar fundamentos, eu não tenho nenhum problema em vender. É, no livro eu até conto que eu entrei no IPO de BB Seguridade. Eu não tenho BB Seguridade na carteira. Eu tenho Porto Seguro, tenho Caixa Seguridade, sei lá, 50%, quase 100% de lucro, e não tenho BB Seguridade porque na época eu inclusive recomendei ela a R$18,00, eu acabei não comprando para entrar nas outras, e eu tenho uma história, até um caso de muito carinho com o BB Seguridade, porque eu entrei no IPO, ganhei dinheiro, eu conto isso no livro, né? Eu era funcionário do banco, todo mundo fez chacota de mim, porque eu entrei no IPO, não sabia, ia perder dinheiro, e eu ganhei acho que uns 20% ou 30%, não lembro, lá, e eu não tenho na carteira hoje. Por quê? Porque eu não tenho esse apego. Eu tenho carinho, mas eu não tenho apego, entendeu?
E aí eu queria te perguntar, professor, porque geralmente tem duas grandes correntes aí no mercado acionário, né? Quando você começa a acompanhar os analistas, você percebe que eles meio que se dividem em dois. Tem a galera dos dividendos que vê fluxo, que vê ali o dinheiro que pinga, né, todo mês. E tem a galera que é estritamente focada em valuation, em comprar barato, vender caro. Não importa qual é o ativo, que é o trade, né? E não importa qual é o ativo, né? Pode ser uma empresa excepcional, pode ser uma empresa que não é tão boa assim, mas que está extremamente desvalorizada por N motivos. O mercado está penalizando demais, né? E está precificando muito mal aquela empresa. Você acha que existe fases para o investidor ir para um tipo de ação e para outro tipo de ação? Ou independe? O que eu quero dizer? Porque eu já vi também gente falando, putz, se você quer crescimento de patrimônio, é trade. Não olha tanto dividendo e tal. O mais importante é você focar em fazer bons negócios na Bolsa, comprar barato e vender caro. Só que, ao mesmo tempo, recentemente eu comecei a olhar sobre outra ótica isso, porque se você é um autônomo, por exemplo, a sua renda muda muito, né? E é importante você ter um fluxo caindo ali na sua conta para você ter um certo manejo, né? O dinheiro está caindo, surgiu oportunidade, você tem esse fluxo entrando para alocar na oportunidade. Se você deixa tudo alocado, aí você acaba tendo que vender parte da carteira para realocar em outra coisa. Então, como é que você enxerga, assim, para a pessoa que está começando, é melhor focar em trade, em dividendo, ou é cada caso um caso?
Vamos por partes. Você falou dos analistas, que muitos vão nos fundamentos, recomendam compra e venda. Uma coisa que eu aprendi com um amigo que trabalhou na Empíricos, ele falou, as pessoas fazem, ele trabalhava com COP e tudo, ele falou, as pessoas fazem tudo por medo ou por ganância. São esses dois gatilhos que ativam tudo que as pessoas vão fazer, principalmente no mercado financeiro. E aí, a maioria dos analistas, as casas de tudo, vai falar sempre em crescimento patrimonial, porque ativa o gatilho da ganância. E aí você chama mais atenção, mais gente compra os seus relatórios, assina. É isso, ativa ali o gatilho, e eles meio que são obrigados a falar disso, porque se não fala, quem fala acaba atraindo mais clientes e audiência. Infelizmente, é assim que funciona. A pessoa, o que ela escolhe para ela? Fazer trade, comprar barato e vender caro, obviamente que vai dar muito mais dinheiro. Matematicamente, não tem como não dar mais dinheiro. É matemática. Inclusive, eu já analisei os últimos 20 anos do Ibovespa. Se você comprasse na mínima dos meses, daquele mês, vou aportar, compra na mínima, ou compra qualquer dia, Tipo assim, compra qualquer dia, não. Compra ali perto do quinto dia útil. Quem teria o melhor desempenho? Obviamente, quem comprou na mínima do mês vai ter um desempenho maior. Só que esse desempenho ele não é tão grande, ele não chega a 20%. Isso significa o quê? Que aquela pessoa que tem a bola de cristal, que acerta a asa da barata lá, a asa da mosca ali, o acerto milimétrico, que é impossível de acontecer, você pode acertar uma meia dúzia de vezes, mas todos os meses durante 20 anos é impossível. Assim, não é, matematicamente não é impossível, né? Mas beira o impossível, né? Então, é aquele resíduo matemático lá para dizer que não é impossível, mas, cara, não tem. O resíduo estatístico lá não deixa ser impossível, mas é quase. Então, o que é mais fácil para o ser humano é você investir de forma consistente. E aí você pode investir em boas empresas ou tentar ser mais trader e tentar buscar os ciclos econômicos de empresas, o que cai, o que sobe com o ciclo econômico. Aí, mas o mais fácil é o que tem no livro do Décio Bazin. Acho que está mais para cá. Fortuna com ações, ele fala muito disso. Você compra empresas resilientes, as empresas boas pagadoras de dividendos, de setores resilientes ao longo do tempo, seguradoras, saneamento, elétricas, bancos, elas tendem a ter menor volatilidade. E aí é importante ter um fluxo de dividendos. É uma maneira de se proteger. Só que é importante que você reinvista os dividendos, sempre reinvista, para você criar cada vez mais o efeito de juros sobre juros na renda variável. Então, você depende do reinvestimento do dividendo. Tá? E isso eu tenho uma teoria que todo mundo faz conta errada no mercado financeiro de renda variável. Né? Todo mundo faz. Qual a valorização de uma ação? Quando você olha o gráfico, por exemplo... eu tenho a plataforma gráfica, eu uso o Profit, você vê lá, a ação subiu, sei lá, 500%, 100%, 50%, 10%, mas isso é o gráfico descontado a dividendos, né? Ninguém considera que você recebeu o dividendo e recomprou.
Porque e é difícil achar essa análise, né? É difícil, tem que fazer na unha, né?
É porque você tem que fazer a delimitação do estudo, né? Você recomprou que dia? No dia que ficou a X ou no dia que o dividendo caiu na sua conta? Ah, no dia que ele caiu na conta. Tá bom, mas é que preço? Preço de abertura ou preço de fechamento? E aí, na minha opinião, inclusive, isso é algo que eu pretendo fazer um mestrado em economia em 2025, porque eu sou coordenador de um curso de MBA, então só acaba ano que vem. Aí, 2025, eu devo ter tempo para fazer um mestrado, que eu gostaria muito. E aí eu pretendo estudar isso, justamente todos os cálculos, métricas por trás, que se você reinvestir os dividendos no dia que eles caírem na conta pelo preço de fechamento, você vai ter um efeito de juros sobre juros nos investimentos, que é exatamente o que faz a renda fixa, né? Quando você bota lá no CDB, não é juros sobre juros? Por que a renda variável não é assim? Ninguém faz essa conta. Ela daria um resultado muito maior e muito melhor. Por isso que eu acho que para quem está começando, para quem é leigo, para quem não tem grande conhecimento, estudar e investir em setores perenes e reinvestir os dividendos é a forma mais fácil de você fazer dinheiro ao longo do tempo. Isso também serve para fundos imobiliários, não só para ações, só que os fundos imobiliários são naturalmente cíclicos. Por quê? Porque, de um lado, você tem fundos de papel, que estão no ciclo da taxa de juros, que é oposto aos fundos de tijolo, que estão no ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário ele é oposto ao ciclo de taxa de juros. Se a taxa está alta, os imóveis estão em baixa. Se a taxa está baixa, os imóveis estão em alta. Então, é só conseguir equilibrar aí a carteira, que pode ser 50-50, né? Metade papel e metade tijolo, você também consegue ter esse bom efeito na renda variável com fundos imobiliários, não é só ações. Inclusive, eu falo isso no meu livro, que tem uma fórmula que eu acho muito legal, que foi uma maneira que eu tentei simplificar. Está aqui, ó. É assim. A liberdade financeira é igual a abre parênteses, A vezes ANC, fecha parênteses, elevado a T. Onde A são os aportes, o ANC são ativos não cíclicos, elevado ao tempo. Então, se você fizer aportes todos os meses, economiza pelo menos 30% do seu salário, todos os meses você investe em ativos não cíclicos. O que, que são ativos não cíclicos? As ações perenes, banco, elétrica, saneamento, que elas conseguem repassar a inflação para os seus, para os seus preços, sem precisar diminuir suas margens. É, esses setores mais perenes, bancos, seguradoras, elétrica e saneamento principalmente, todos os meses, ao longo do tempo, porque o tempo é a chave de tudo, você vai conquistar a sua liberdade, a sua independência financeira. Eu acredito nisso e, matematicamente, eu tenho estudado e é o que tem me provado.
Também. Tá mudo, Sazita. Cara, você falou tanta coisa nessa pequena fala aí. Cara, já tem pipocou aqui várias perguntas, mas algo que me chamou a atenção que você falou é a Bolsa está reagindo mais a noticiário externo do que interno, né? A gente tem visto o juro caindo. Tradicionalmente, quando a gente vê esses movimentos de queda, a gente vê a galera migrando para a Bolsa. Mas o que está impactando? Inflação lá fora, né, ainda está meio resiliente, os bancos centrais lá fora estão segurando juros, alguns ainda estão em ciclo de alta, então tem essa coisa do externo influenciando na Bolsa. Eu não lembro, acho que foi a Marília Fontes que falou na live da semana passada sobre, enfim, pós-Selic, né? Que ela enxergava que talvez o ciclo de bolsa dessa vez fosse um pouco mais longo para começar mesmo a engatar uma alta, porque o juro no Brasil ficou tão alto esses últimos tempos, né? Faz um bom tempo que a gente não via juro aí no patamar em renda fixa privada. A gente, debênture, tinha debênture pagando IPCA mais 7, mais 9%, eu vi. Que a galera alocou muito, boa parte da carteira em ativos que não tem tanta liquidez assim. Então, vai depender muito de um fluxo estrangeiro. O brasileiro está alocado em renda fixa, a renda fixa passou de 13 para 10, mas ainda é uma baita de uma taxa, sabe? E vai depender muito desse estrangeiro começar a vir para o Brasil, só que o estrangeiro ainda está na máxima, né, de juro lá nos Estados Unidos. Você enxerga por aí que talvez esse ciclo de bolsa aqui no Brasil demore um pouco a engatar?
Sim, a Marília é uma querida, eu gosto muito do trabalho que ela faz. Eu acredito que sim, não é que o ciclo vai demorar mais a engatar, é porque o ciclo de taxa de juros, né? A taxa de juros é o que eu brinco que ele é o remédio, né? Você tem um filho, eu tenho duas filhas, né? A criança está com febre, você vai lá dar o remédio. Aí você mede a temperatura. Baixou, não baixou? Dá o remédio novo. E aí, de repente, ainda não deu as 6 horas para você dar o remédio, você intercala com outro em 4 horas. Não sei se vocês têm filho, mas, cara, é meio que um perrengue. E aí, pô, mesmo assim não funcionou. Dá banho frio, eu já levei para o hospital e eu tive que dar banho frio no hospital. O pessoal, pô, já deu remédio, cara.
E a não, você chega no hospital, o pessoal fala, não é nada, é só virose. Descabelado.
Você fica. Aí você dá o remédio, o antitérmico lá, e a febre tem que baixar. Enquanto a febre não baixa, você continua dando remédio. Quando a febre vai baixar? Se Deus ajudar, o mais rápido possível. Mas até que isso aconteça, cara, você vai dando remédio. A taxa de juros é esse remédio. Quando a taxa de juros vai ficar confortável? Normalmente, a gente olhava aí, com 6 a 9 meses, você começava a ver a febre, que é a inflação, sentir. Você botava a economia num formato mais contracionista, porque taxa de juros alta impacta consumo, investimento das empresas, a economia tende a sofrer um pouco, e esse sofrimento faz com que a inflação caia. Só que o pós-pandemia tem mostrado um cenário mais desafiador para os bancos centrais. Por quê? Porque aumenta a taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, né? Aumenta a taxa de juros. O mercado continua muito aquecido, o mercado de trabalho, tudo muito aquecido, e a inflação resiliente, muito difícil. Isso significa que vai precisar continuar com remédio. E isso tem derrubado as bolsas, mundo afora, inclusive a nossa, que todos os membros lá do Fed, ou a maioria, eles têm dito, ah, de repente vai ter que continuar alta por mais tempo e vai subir ou permanecer alta por mais tempo. Esse é um cenário novo. Então, a gente pode ter um ciclo de juros lá fora mais alto do que a gente imaginava, do que se espera pelo padrão histórico. Ah, normalmente, em tantos meses, já surte um efeito. E isso deve se alongar por mais tempo. Isso tem impactado as bolsas. E aí, isso é que tem feito mais essa janela de oportunidade em renda variável ser um pouco maior do que o normal. Eu acho
tem
que...
Não querendo te cortar, mas tem uma análise que eu acho que é relevante nesse ponto, que lá fora, boa parte da renda fixa é pré-fixada. Então, o próprio ciclo, né, de ativação da economia, né, porque o Banco Central aumenta o juro ou diminui o juro para estimular a economia ou para desacelerar a economia. Então, demora um tempo para ser passada para a economia real. Mais tempo do que quando boa parte da dívida pública é pós-fixada, que você baixou o juro, no dia seguinte o título pós-fixado já está rendendo menos, entendeu? Agora lá não, os pré-fixados demoram um tempo para ser repassados ali para toda a economia, né, financeira, para toda a economia real. Então, é um cenário novo, né?
Sim, sim, é um cenário novo e o pré-fixado ele é um pouco mais resistente, porque você também... A grana vai migrar do pré-fixado para a Bolsa, porque você tem o efeito da marcação a mercado. Só que, como você falou, no pós-fixado é imediato. Ah, vou ganhar menos. No pré-fixado, pessoal, bem, eu ainda estou ganhando bem. Vou ganhar na marcação a mercado. Mas aí você tem que fazer conta para esse trade-off valer a pena, né? Então você faz mais conta do que faria no pré-fixado, que é uma mudança mais imediata. O pré-fixado, que você faz no pós-fixado, que é uma mudança mais imediata. No pré-fixado, por outro lado, você pode ficar... É confortável o custo de carrego, né? Você deixa ele ali, está pagando bem, enquanto não for algo... Não surgiu uma oportunidade assim maravilhosa de outro mundo, você pode simplesmente carregar. E os títulos de 2, 5, 10 anos, até os de 30 anos, estão batendo máximas... Acho que dos últimos 20 ou 30 anos lá nos Estados Unidos.
20 anos.
Muita gente está aproveitando por lá, né?
Agora anos. Vocês me escutam, né?
Sim.
Sim.
Uhul. Ainda bem que eu tinha um backup. A live está no iPhone, agora está na webcam e no microfone do computador. Ufa! Cada live é um problema diferente. Ô Mira, você até comentou o livro do Bazin, e eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente concorda, mas enfim. Se não concordar, fica à vontade também. Eu diria que para quem está dando os primeiros passos em renda variável, ações principalmente, o mais seguro seria investir sem essa mentalidade de lucrar no curto prazo, que é fazer um trade mais curtinho, um day trade, por exemplo, e talvez buscar as empresas boas pagadoras de dividendos. Sem pressa, lógico que mesmo assim não é fácil, né? Você está dando os primeiros passos. Quais são as empresas boas pagadoras de dividendos? Ela está valendo a pena no momento, dado o nível de preços? Ela tem boas perspectivas? Tudo isso tem que ser analisado na hora de escolher o seu investimento. E aí, o Marcelo mandou uma pergunta bem legal. A ETF Divo 11, que reproduz um dos índices aqui do Ibovespa, que pega as empresas que são boas pagadoras de dividendos, e nessa ETF você está investindo... resumidamente, num fundo negociado na Bolsa, que é um ticker, você já vai lá e investe, e já tem essas ações selecionadas. Você acha que, para quem está dando os primeiros passos, esse pode ser um bom caminho? A minha opinião, talvez atropelando a sua resposta, é que sim, mas não. Porque o não dessa minha resposta é, putz, não pode se acomodar e você está deixando de ter autonomia no momento que você faz isso. Ao mesmo tempo que, pô, estou dando os primeiros passos, legal, eu não tenho ainda autonomia, mas vou correr atrás de conhecimento. Eu diria para não se acomodar nisso. Mas eu queria ouvir a sua opinião, que é mais experiente em renda variável. O que você diria?
Eu acho que é um caminho possível, mas não é o melhor caminho. Por quê?
É mesmo?
Porque o que a gente está falando aqui? Dividendos, reinvestir os dividendos. Uhum. O ETF, a única possibilidade de ganho é na valorização. Então, você está fazendo trade. E aí, você já começa fazendo trade. Será que esse é o melhor caminho? Começar fazendo trade? Ou Uma das coisas que os fundos imobiliários têm, que eu acho fantástico, é o pagamento recorrente de dividendo, né? Você fica viciado com o dividendo caindo na sua conta. Aí você entende. Caramba, eu comprei um negócio que vai me pagar e o objetivo, o grande objetivo, o real objetivo do mercado de capitais, que é esse mercado de renda variável, que é o mercado de captação de recursos, onde as empresas estão no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, para captar recursos para crescer, é que você se torne sócio desse negócio. Então, quando o mais importante para que as pessoas precisam entender no investimento em renda variável é que você não é credor, como na renda fixa, né? Eu emprestei o dinheiro igual o seu barriga. Está lá, me dá o dinheiro aqui e está lá cobrando. Não, você é sócio do negócio. E você vai ser sócio para participar dos lucros. Esse é o grande objetivo. Por isso que o ETF, ele é legal? Ele é legal. Mas você está fazendo trade, porque a única possibilidade é a valorização e depois você vai ter que vender com lucro, paga o imposto de renda e se você não vender, você não vai ganhar dinheiro nunca, né? Só seu patrimônio.
Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, né? Porque os dividendos da ETF, nesse caso, teoricamente são incorporados ao preço daquela sua cota, daquela sua participação dentro da quantidade que você tem daquela ETF. Só que, por outro lado, na hora que você vende esses dividendos já incorporados, você paga imposto de renda.
E eram isentos.
Exatamente.
Ao contrário de estar investindo na ação, que os dividendos são isentos de imposto de renda.
E vocês sabem...
Até hoje, eles são isentos.
Antigamente existiam, não ETFs, né, mas existiam fundos que pagavam dividendos. E aí foi descontinuado aí em alguma atualização da CVM. Mas tem esses dois pontos, né? Acho que o
e
primeiro
os ETFs é isso. Podem pagar dividendos agora, né? Já mudou a legislação. A regulação já permite. Até tentaram lançar um primeiro, mas por enquanto ainda não
emplacou. Né?
Esse ano já é possível que os ETFs paguem dividendos, mas eles começaram a lançar e por enquanto não emplacou. Não sei se por conta da suspeita de que vão tributar dividendos, o mercado fica meio assim.
Como é que vai ser, né? Mas tem esse ponto, né? Eu acho que tem dois pontos em relação ao Divo 11. O primeiro é esse, o dividendo acaba entrando na cota, você vai pagar imposto sobre uma coisa que antes era... aliás, tem três pontos, né? Você vai pagar imposto sobre uma coisa que antes era isenta. Segundo ponto, não cria essa mentalidade do dinheiro pingando e você reinvestindo, né? Que acho que é importante, porque não é uma...
É porque o dinheiro pingando e você reinvestindo, você pode parar de reinvestir quando você quiser viver de renda.
Exatamente.
É você que desliga essa chave.
Não, e até aproveitar outras oportunidades, né? Então, assim, a ação, sei lá, por algum motivo mudou ali o cenário, você acha que a ação B que está mais interessante, aloca ali, não tem problema. De mês a mês, você pode tomar uma decisão diferente reinvestindo a coisa, né?
Você não vendeu a ação, né? Você não precisou vender, você só reinvestiu o dividendo.
Só reinvestiu.
Tá tudo bem.
Só rebalanceou. E tem um terceiro ponto que eu vejo bastante gente falando que eu acho que é bem relevante, é que tem vários estudos lá fora de fundos gigantes, né, Vanguard e tal, falando da ineficiência do mercado. Lá fora, quando você acompanha índices, S&P e tal, cara, você bate 90% dos fundos, dos benchmarks. Aqui dentro... O mercado é ineficiente, então quando você acompanha algum índice, seja Ibovespa, seja índice de dividendo, seja qualquer outro índice, em geral, você ganha dinheiro, mas você ganha menos do que você poderia se você fizesse uma carteira bem alocada, sabe? Uma carteira individual ali colocando na ação diretamente ao invés de ir para um ETF. É diferente de ação estrangeira, né? Quando você vai lá para fora, é mais fácil você ganhar da média de mercado, apostando num ETF de S&P, né? Do que comprando uma ação de Google, por exemplo.
Tem uma explicação muito simples para isso. Você conseguir se aproveitar dos ciclos de mercado é que te permite bater os índices. Só que nos Estados Unidos, os ciclos... Pô, aqui a cada 4 anos você sabe que vai ter um ciclo, né? Porque é a eleição presidencial. Então, no mínimo, a cada 4 anos. No máximo, a cada 4 anos você vai ter algum ciclo. Normalmente, você tem ciclos até menores. Nos Estados Unidos, você teve a crise do subprime. De lá para cá, só subiu. Aí você teve a crise do da pandemia. Você tem ciclos muito maiores de alta e alguns períodos de baixa. Todo mundo falaram do crash de 29. Aí depois você passa décadas, aí não, teve outra crise, não sei o que lá. Você tem ciclos de alta muito maiores. Por isso que o índice simplesmente sobe e bater um índice que só sobe é muito mais difícil. No Brasil, que o índice é muito carregado de commodities que naturalmente são cíclicas. Petróleo, minério, até commodities agrícolas são cíclicas. Então, o que você espera? Que suba e desça. Não espera um crescimento gigante. Olha a Vale aí nos últimos anos, ela está andando de lado. E ela é o maior peso do Ibovespa. Além disso, de ser muito carregado por commodities que são cíclicas, e isso é um freio de mão puxado no crescimento do Ibovespa, você também tem uma quantidade de crises dentro da nossa economia muito maior. E aí a nossa economia ela acaba sendo mais cíclica, e se ela é mais cíclica, ela também dá mais oportunidade para quem consegue comprar na baixa e vender na alta, porque você tem muito mais eventos de baixa e de alta. Entendeu? Uhum. Então, quem faz uma alocação mais ativa tem mais oportunidades do que você tem na economia americana. É óbvio. Aí, na economia americana, você comprar o índice, cara, o negócio só sobe. Quando você tem crise, cara, você não tem muita. É só a gente olhar. A taxa de juros nos Estados Unidos está alta porque a inflação está alta, e a inflação está alta porque a economia está bombando. Mercado de trabalho está bombando. Não tem crise, as pessoas, desemprego. Não, o negócio está difícil porque está bom.
Você tocou num ponto importante que eu fiquei refletindo aqui, Mira, que é o seguinte, a definição de trade, né? Comprou, vendeu, fez um trade. Não interessa, pela definição pura e simples, se foi de um dia para o outro ou se foi de um ano para daqui 3 anos. E eu que tenho esse perfil mais de casar, com ativo, não tem essa pressa, até na renda fixa, eu não sou da marcação a mercado, que a Yoyo dá muito mais atenção e faz super sentido, inclusive, é mais o meu estilo. Também não deixa de ser importante, a hora que você olha os seus ativos, tendo um perfil mais parecido com o meu, por exemplo, você está numa ação lá, de repente você calcula mais ou menos que o valuation dela é X e ela está valendo 2 vezes X. Não tem nenhum motivo de você continuar casado com ela, em vez de vendê-la, consumando um lucro porque ela está sobrevalorizada. Então, esse lance também de casar com a ação para sempre talvez também não seja bem por aí, e aproveitar esses ciclos que você comentou faz super sentido numa carteira mais ativa.
Depende.
Agora. Boa.
Não, depende por quê. Você casou com a ação por qual motivo? Porque ela paga um bom dividendo? Ou porque é uma boa empresa e você acha que ela vai valorizar? Você casou
esse
com
é um
ela.
Ponto. Esse é um ponto importante, porque, por exemplo...
Vai valorizar e trade. E aí você vende ela porque ela está 2 vezes sobre o valor justo.
Sim, mas, por exemplo, ó, eu estou olhando ali que... Estou olhando o dividend yield dela, sei lá, que está... Eu estou com a cabeça no livro do Bazin agora, vamos pegar aquela métrica que já é uma fórmula bem válida, mas
ele fala sobre isso.
É, exato. E aí, pô, você está olhando lá, você está buscando um dividend yield, vamos supor, de algo entre 6% e 8% ao ano. Se o preço da ação estica demais, ou seja, sobrevaloriza, você poderia ter potencialmente, olhando para o preço de agora e os dividendos pagos nos últimos 12 meses, que o seu dividend yield, que idealmente deveria estar entre 6% e 8%, que é o seu objetivo, agora ele está entre 3% e 4%, supondo, esquecendo o preço que você pagou. Eventualmente poderia você falar, poxa, o que eu posso fazer com essa grana se eu vender esse ativo? Assumir esse lucro porque ela se valorizou, eu acho que mais do que justifica. Tem outros ativos no mercado que eu poderia buscar esse dividend yield que eu estou caçando agora? Talvez essa lógica se justifique. Mesmo assim, exige uma atenção. Não dá para deixar de ser diligente, buscar, não e ter aquela de lucrar a qualquer custo.
É aquilo que eu falei. Qual é o foco? Crescimento patrimonial, trade ou dividendos? Quando o foco é dividendo, receber dividendo, faz sentido você trocar uma empresa que é boa, só que o mercado decidiu em algum momento pagar caro por ela e o dividendo continua dentro da normalidade, só que o preço subiu. E aí o dividend yield diminuiu. Com aquele mesmo dinheiro que você tem, aquele financeiro acumulado nessa empresa, você consegue comprar outra empresa que é tão boa quanto, tão boa pagadora de dividendos, tão resiliente, tem bons fundamentos quanto essa, se você trocar para uma empresa ruim, não faz sentido, né? Trocar coisa boa por ruim, que tenha um dividend yield melhor, porque isso vai fazer você vender uma empresa e comprar outra pensando no dividendo e não pensando no trade. E você aumenta o dividendo da sua carteira. Pensa que você tem 100 mil reais, uma carteira de 100 mil reais que te gera mil reais de dividendos. Beleza, você está lá recebendo 1% ao mês, baita resultado. Aí esses ativos supervalorizam, né? Sobem, dobram de preço, né? Você continua recebendo os mesmos mil reais. Só que agora você tem 200 mil reais na sua carteira. Antes você recebia 1% ao mês. Agora você recebe 0,5% ao mês sobre o valor da sua carteira. Ah, mas o meu yield on cost, que é o yield sobre o valor que eu paguei, continua legal. Tá bom. Mas se você vender esses 200 mil e comprar outros ativos que vão te fazer receber novamente 1%, agora você não vai mais receber mil. Você vai receber 2 mil por mês. Então, essa troca, se for para ativos de qualidade, iguais aos que você está se desfazendo, faz sentido para você melhorar o dividendo da carteira. O foco é o dividendo. E não ficar fazendo trade para crescimento patrimonial. Que não está errado. É o que eu digo para as pessoas. Você só tem que organizar muito bem o que você quer, que é o que ninguém faz. O que, que você quer? Ah, eu quero crescimento patrimonial, eu quero dividendo, eu não quero correr
risco. Quero tudo.
Eu quero ganhar o que eu ganho na bolsa com o risco da poupança. Não, você tem que estabelecer o que você quer, criar essas estratégias e aí está tudo bem. Por isso que o início de tudo é sempre voltar para o básico. Qual a sua meta? As pessoas me perguntam, ah, não, mas eu tenho a carteira, isso, tenho... Tá bom, mas o que você quer? Qual a sua meta? Porque eu posso... É igual você chegar na farmácia... Você chega para o farmacêutico me dá um remédio. Tá, mas remédio para quê? Para dor de barriga ou para dor de cabeça? Entendeu? Se você não disser o que você quer, não tiver isso muito claro, você vai para a farmácia com dor de barriga e vai comprar remédio para dor de cabeça. E aí não é que o remédio de dor de cabeça ele é ruim, é que você comprou um negócio que não serve para aquilo que você quer. Essa é a grande questão. Essa é a questão para tudo. Ah, eu quero dividendo. Beleza, foca em empresas de dividendo. Se elas subirem e o dividend yield diminuir, você pode
trocar
e aí eleva o dividend yield da sua carteira. Você está aumentando a sua renda e está tudo bem, está tudo certo. O importante é só o que você quer. E a partir disso é que dá para construir a carteira.
Legal. Ô, Mira, cara, eu olhei o relógio agora, o tempo voou, velho. O bate-papo está incrível. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Você tem mais 15 minutos aí para a gente trocar uma ideia?
Tem, vamos.
Ainda bem, velho, porque tinha coisa aqui para falar. Inclusive, o José fez uma pergunta super importante aqui, ó. Com dividendos, você corre risco de perder dinheiro ou do emissor abrir falência? Vamos lá, ô José, uma excelente pergunta, porque eu acho que tem alguns conceitos aqui que eu vou explicar rapidamente. O dividendo, ele é uma forma de distribuição de lucro quando você investe numa ação. Uma ação é uma representação da sua participação pequena, mas a sua participação na sociedade de uma empresa que é representada por aquela ação. Sendo você sócio, você tem direito à participação dos resultados, ou seja, dos lucros, quando a empresa dá lucro, e uma das maneiras de distribuir lucro é a partir dos dividendos. Então, ao investir numa ação, você não está investindo em dividendos, você está investindo numa ação que pode te gerar dividendos. E investir em ações, nesse exemplo que a gente está comentando aqui, pode sim dar prejuízo se aquela empresa vier apresentar resultados abaixo do esperado, começar a ter perspectivas ruins e, inclusive, até caminhar para a falência. Agora, galera, batemos aqui. Eu nem fiquei cobrando a galera. Batemos a quantidade de likes. Fala aí, Mira. Ah, não. Desculpa, eu estou olhando a tela errada. Como batemos a quantidade de like. Eu estou com 3 telas aqui. Aí eu vi numa das telinhas você mostrando o livro, mas é a live atrasada. E aí, cara, um assunto que a gente tocou por cima, e eu acho que está razoavelmente respondido, que é, pô, Selic cai, bolsa sobe, eu diria que, se eu fosse dar uma resposta curta, é que, pô, não se prenda a isso, a resposta não é por aí. A tendência é que favoreça o mercado de renda variável, mas a coisa não é automática para você que está dando os primeiros passos no mundo das ações, dos fundos imobiliários, simplesmente olhar para essa trajetória de Selic e falar agora é a hora de ir para as ações e ir meio às cegas. Se eu fosse resumir, não é só por aí. Mas, Mira, Eu prometi para a galera que se bater 100 likes, a gente ia comentar um pouquinho de setores que podem se favorecer. Então, estou passando agora a bola para você. Que recomendação você dá para essa galera que está olhando a queda da Selic e está animada para entrar nas ações pela primeira vez? E tem setores realmente que podem se beneficiar um pouco mais, apesar de todas as ressalvas que a gente tem que fazer?
Sim, sim. É, Selic cai, bolsa sobe? Sim, Selic cai, bolsa sobe. Ponto.
Não sabemos quando. Assim.
É, exatamente, é quando, não é um negócio que, corte da Selic, no outro dia a bolsa explode, sobe 10%, não é assim que a coisa funciona, até porque a Selic cai, a bolsa tem que subir, por quê? Porque se a Selic cai, você tende a ter para alguns setores o melhor resultado das empresas, elas tendem a vender mais, se ela vende mais, ela dá mais lucro, se ela dá mais lucro, ela paga mais dividendo, só que as empresas divulgam seus resultados a cada 3 meses. Então, não adianta cortar a Selic na quarta-feira e no dia seguinte, os lucros das empresas impactadas por esse corte, não vai dobrar do dia para o outro. Esse lucro não vai crescer. Melhorou. Esse lucro ele não vai crescer, então a gente não pode esperar um efeito imediato. O efeito imediato ele acontece numa melhor precificação dos ativos, ou seja, você melhora o valuation porque você exige um desconto menor. Beleza, só que esse desconto que você exige para trazer todo o fluxo a valor presente e determinar qual é o valor daquela empresa, ele também tem no seu componente o risco americano, um monte de outras coisas, que não só a taxa de juros. Então, você tem a taxa de juros e mais um prêmio de risco para saber qual o risco que você vai colocar, o desconto que você vai colocar. Esse aí, sim, ele tem um efeito mais imediato. Mas se o mercado internacional não ajudar, ele não acontece de imediato.
Mas mesmo nesse efeito de valuation, tem a questão tempo, né? Porque, assim, analista não está 24 horas ali, mudou tal indicador, vou fazer o valuation de novo. Valuation é um processo que, às vezes, demora, né? E não é assim.
O mercado acaba reagindo mais na expectativa do que na realidade, né?
Exatamente.
Não deu tempo nem de fazer valuation, mas eu sei que os setores e as empresas impactadas pelo corte de taxa de juros, empresas muito endividadas, porque elas vão ter que pagar menores juros nas suas dívidas atreladas à CDI. Se o CDI cai, a empresa vai pagar menos, vai sobrar mais dinheiro, já que ela vai diminuir o seu endividamento, vai sobrar mais dinheiro, ela paga mais dividendo, essas são impactadas positivamente, as ações sobem. Os setores, de uma maneira geral, positivamente impactados, varejo, como uma coisa direta, né? Só que o varejo tem sofrido muitos desafios sobre questões tributárias. A gente não sabe se o governo aumenta impostos e um monte de coisa, concorrência com empresas da China. Por isso que o varejo não conseguiu ainda emplacar, mesmo com os cortes de juros, que são recentes, né? A gente também tem que lembrar isso. Tem, sei lá, 2 reuniões que a Selic foi cortada, né? Caiu 1 ponto percentual, ainda é pouco. E ainda não deu tempo de refletir tudo nos resultados das empresas. Mas varejo acaba sendo positivamente impactado. Construtoras, incorporadoras são positivamente impactadas porque se você diminui taxa de juros, fica mais fácil de você fazer um financiamento imobiliário e aí fica mais fácil essas empresas venderem os seus seus produtos, né, que são os imóveis. Os bancos também são impactados positivamente, porque se a taxa de juros está alta, menos empresas e pessoas pegam dinheiro emprestado. Se a taxa de juros cai, mais pessoas e empresas vão pegar dinheiro emprestado. E o banco vive essencialmente, ele tenta fazer outras coisas também, mas o core business de um banco, né, ele existe para emprestar dinheiro. Então, faz sentido que ele ganhe mais dinheiro com o corte de taxa de juros, porque uma coisa que é interessante no banco, né, é que a taxa de juros diminuiu. Então, o banco tende a diminuir o juro que ele vai cobrar, mas ele ainda tem um spread, né, que é o risco da inadimplência. Então, a maior parte do spread é o risco de inadimplência, ele ainda tem uma gordura grande. E quanto menor é a taxa de juros, maior é o lucro que o banco tende a ter. Porque pensa assim, se o custo do dinheiro é 10% ao ano e ele está emprestando a 15%, ele está ganhando 5%. Agora, se a taxa de juros cai para 5% e ele está emprestando a 10%, Ele ganha os mesmos 5. Só que agora é o dobro daqueles 5 que ele está custando. E antes era só 50%. Então ele tem um lucro muito maior em relação ao custo do dinheiro captado. Pro
sem
banco,
falar da inflação, né? Porque se a gente está praticando uma taxa de juros de 15, né? Você estava falando exemplo, significa que a inflação também está muito alta, né? Para ter essa taxa. Sim. Então o banco também vai estar perdendo poder de capital.
Na renda fixa você paga o imposto de renda sobre a correção da inflação, e quanto mais a inflação cai, melhor o retorno de todo mundo, né?
Total. Tá mudo, Sazita.
Caramba, pera. Deixa eu corrigir as coisas.
Tá completo.
Tá com 2 microfones. Ele está dando eco.
Não.
Agora vocês me ouvem.
Mas tá dando eco.
Dando eco.
Bom, vou seguir aqui.
Eu estava vendo aqui os comentários. O José Vanson, ele perguntou dos fundos, né? Mas aí ele botou depois: estava falando dos fundos imobiliários.
Ah, sim. Se corre o risco de ter falência, né? Acho que depende do fundo, né? Eu estava num fundo imobiliário que eu até me desfiz essa semana, porque teve. Era um fundo de papel, né? Então ele investia basicamente em renda fixa imobiliária, e teve era um fundo de CRA, na verdade, é um fundo agro. E teve um papel específico que deu parte de um calote. Só que ele, assim, já está anunciando que vai dar problema. Aí eu vendi, né? Porque diminuiu o fluxo de dividendo, acompanhar uns 2 meses já vindo diminuindo, e a projeção não está boa, né? E aí, nesse caso, se deu calote, né? O fundo perde, porque vai parar ali, vai diminuir o fluxo, né? Mas e como funciona, professor, quando tem um imóvel em si, né? Quando tem, sei lá, o seu shopping, algum ativo imobiliário?
Eu não invisto em fundo agro. Nada contra o setor, só que o fundo agro ele surgiu, quando a lei surgiu, a taxa de juros estava alta, então eles são essencialmente fundos de papel. E aí, quando você investe em fundo de papel, nada mais importante do que diversificação de títulos e emissores. Assim como no fundo de tijolo, nada mais importante do que a localização. E aí, os fundos de agro, eles têm muito menor diversificação do que os FIIs de papel. Então, nunca me chamou a atenção por conta disso. Acaba tendo mais risco. E o preço, o valor patrimonial, os indicadores deles não estavam interessantes. Os de papel ainda estavam mais interessantes. Talvez no futuro, quando eles tiverem carteiras mais diversificadas, possam até me chamar a atenção. Mas um fundo imobiliário ele não vai à falência. Porque para ir à falência, você tem que tomar dívida. Você tem que ter dívidas e aí você não consegue pagar suas dívidas, vai à falência, que é o que acontece com uma empresa. Fundo imobiliário, ele tem ativos. Então, ele não vai à falência. O que pode acontecer é, num fundo de papel, tomar calote de todos os devedores, todo mundo, todo... E aí ele não vai ter mais nada, né? Ele não tem. Ele vai valer quanto? Ele vai valer zero, porque ele não tem nada. Só que a possibilidade disso acontecer é muito, 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 muito baixa. A gente vê o HCTR, que é um fundo que está com muito problema aí de inadimplência, aí tem um monte de rolo lá de empresa que... A gestão também tinha participação, a empresa, um monte de rolo aí na mídia, e mesmo assim o fundo não custa zero, né? Caiu pra caramba, caiu, sei lá, 60%, mas tá longe ainda de valer zero. Num fundo de tijolo, você ainda tem os imóveis, e aí para ele valer zero, os imóveis dele deveriam custar zero. E aí no fundo de tijolo eu digo que o risco é acontecer uma chuva de meteoros igual extinguir os dinossauros, e aí sim, ia destruir todos os imóveis e de fato não ia ter valor nenhum. Mas se isso de fato acontecer, esse vai ser o menor dos seus problemas, né? Já o fundo imobiliário, você já morreu, você já tentou fugir, sei lá, já foi tsunami, já acabou, né?
Agora vocês me ouvem sem eco, né?
Sim, agora sim.
Desculpa, pessoal, confusões aqui durante a live. O que eu tava falando, professor? Fugindo total aqui do assunto, é que está com uma legião de fãs aqui no chat, ó. Wesley, falando que a gente e você é demais. Inclusive, uma que eu gostei bastante, a Luceia. Mira é fera, poderia ter mais lives. Quase todos os meus investimentos são indicação dele. Olha a responsabilidade,
olha que responsabilidade.
De um professor, hein, Mira?
Que responsabilidade.
Pois é, é, isso pesa, né, cara? É, quando alguém vem falar que investiu em alguma coisa por minha causa, eu falo, putz, cara, olha a responsa que tem um influenciador que tem que ser levado de maneira consciente, né, meu? A gente vê influenciadores de várias áreas, não só de investimentos, que a galera realmente segue o que ele fala. E quando o cara fala groselha, recomenda aposta em joguinhos, por exemplo, a galera às vezes entra pelo cano, né? Mas é isso. E muita gente curtindo aqui a nossa live. Obrigado pela galera que está aqui comentando. Teve bastante pergunta que não deu tempo de responder. Mas vocês já sabem que é só deixar sua a live ela vai ficar hospedada aqui no YouTube. Vai ficar hospedada nas plataformas de podcast. A gente responde todo mundo. Então deixa seu comentário aí que a gente vai te responder. Sem contar as redes sociais do professor Mira, né? A gente deixou as principais, duas principais redes sociais dele, que foi o canal do YouTube e o Insta. Mas, Mira, quais são suas redes sociais que você está mais usando atualmente para você avisar a galera aí para te seguir? Porque, ó, vale a pena, hein? Quem ainda não segue, siga.
É, o Instagram e o YouTube. Tem meu canal do Telegram também. Mas lá é mais para divulgar o que eu estou fazendo nas outras redes. Então, é arroba Professor Mira, YouTube e Instagram são os principais canais. Que aí são o YouTube... É, acaba sendo um pouco mais técnico, e o Instagram, eu, como o público é mais leigo, eu tento fazer uma mescla de coisas mais básicas e um pouco de coisas avançadas.
Faz todo sentido, até porque o tempo permite também no YouTube você jogar uma explicação mais detalhada, né? No Insta tem que ser mais rapidinho.
Faz um TikTok, né?
Pode crer. É. Cara, gostei muito desse bate-papo. A gente podia pensar em fazer mais conteúdo junto. A galera gostou bastante e eu gostei bastante também desse bate-papo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo e pela conversa que você teve com a gente.
Tô à disposição. Quando precisar, é só convocar que estamos aí.
Fechou! Yoyo, obrigado aí pela conversa. Professor Mira, muito legal ter você aqui. Espero que a gente se veja em breve. Um grande abraço, galera.
Valeu, galera. Falou. Obrigado. Um abraço.